E o nosso assunto agora é o café, essa bebida tão apreciada no Brasil e no mundo todo. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de cafés, cafés especiais, cafés prêmios, gourmet, artesanal. Você sabe qual a diferença entre eles? Para falar sobre esse assunto, estamos ao telefone com a professora da Universidade Estadual de Maringá, Sandra Schiavi, que é pesquisadora da cadeia de produção de cafés especiais. Olá, professora, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes.
Professor, existe diferença significativa e importante entre esses cafés que eu citei aqui?
Sim, existe sim, Luciana. Bom, a gente tem, na verdade, no mercado uma primeira diferença, que são os cafés tradicionais e aqueles todos que são acima dos cafés tradicionais. Mas, normalmente, existe uma confusão no uso dos termos, né? No próprio mercado, para os próprios consumidores. Café especial é diferente de café gourmet, que é diferente de café superior. Então, essas todas são classificações distintas. A gente tem entidades diferentes no Brasil e no mundo trabalhando com cafés, né? E cada uma dessas entidades, elas têm classificações diferentes. Então, a gente tem a Associação Brasileira das Indústrias de Café, a ABIC, a gente tem a Associação Brasileira de Cafés Especiais, que é a BSCA, a gente tem uma associação internacional, que é a Specialty Coffee Association. Cada uma delas traz uma classificação diferente. E o que a gente pode chamar de fato de café especial é um café cuja classificação no protocolo internacional atinge uma pontuação mínima de 80 pontos. E aí, para além disso, vão se agregando outros atributos, né, de, por exemplo, aspectos ambientais, aspectos sociais. Mas o que a gente, né, de fato pode chamar de café especial é esse café que pode ser, né, classificado por esse protocolo internacional com essa característica de bebida, né, que seja uma bebida limpa, sem defeito e que é avaliada por 10 critérios distintos, né, um pouco parecido com vinho. Ah, quando a gente fala de sabor, aroma, fragrância, corpo, acidez. E a partir disso, quando ele atinge uma pontuação acima de 80 pontos numa tabela de classificação, ele pode ser considerado especial.
Bom, daqui a pouquinho eu quero saber mais detalhes sobre esses critérios, mas antes eu gostaria, professora, que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o seu trabalho como pesquisadora da UEM nessa cadeia de produção de cafés especiais.
Eu conduzo já há alguns anos um trabalho que envolve pesquisa e extensão, exatamente para conseguir entender, né, esse mercado de cafés especiais e trabalhar para que esses agentes consigam se coordenar entre si para se inserir nesses mercados. Então, pensando lá desde a gente fala do grão à xícara, né, pensando do produtor rural, que normalmente é um pequeno produtor no Paraná, né? A agricultura paranaense, ela é tipicamente caracterizada pela pequena produção e que, portanto, os ganhos de escala, de volume, eles são bastante restritos e aí, dentro da própria economia, a gente trabalha com estratégias de diferenciação. E a ideia é que, né, para que esses produtores consigam se inserir nesses mercados de alto valor agregado, com os mercados de cafés especiais, eles precisam ter conhecimento sobre isso, o mercado precisa também entender essas características do produto, que são de fato produtos especiais. O produtor precisa conhecer o seu produto e saber como produzir aquele produto especial, identificar os canais de comercialização. E todos os agentes na cadeia, eles têm uma responsabilidade na construção desse mercado, que é um mercado novo, especificamente no Paraná. Né? É um mercado que ainda está em construção e que os consumidores ainda estão aprendendo sobre isso.
Agora, o pequeno produtor, para produzir um café especial, ele precisa de um alto investimento? Como que ele faz para ter todo esse conhecimento?
Muitas vezes, Luciana, a produção de cafés especiais, ela envolve, sim, uma estrutura mínima de produção em termos de ter as condições mínimas, por exemplo, na atividade do pós-colheita. Então, ele tem que ter uma área para secagem daquele café, que seja possível de fazer uma secagem cuidadosa, né? Uma área bem feita, bem construída, que permita uma secagem cuidadosa daquele café. Mas, normalmente, a produção desse café especial, ela envolve muito mais uma mudança no modo de fazer, né? Então, é uma mudança, por exemplo, na forma de colheita, em que você não vai fazer uma colheita de todos os grãos de uma vez só, vai fazer uma colheita seletiva, por exemplo, porque o café especial tem que ser aquele grão maduro, né? Não pode ser o grão verde ou o grão de vez. Ou você vai fazer um processamento para separar esse café verde do café maduro que você colheu. Então, envolve muito mais mudanças na forma de fazer a atividade produtiva lá no campo, né? Embora também dependa de alguma infraestrutura mínima.
E os produtores rurais do Paraná, eles estão conseguindo atingir esse mercado?
Alguns têm conseguido. A gente, na verdade, tem no projeto de extensão, a gente tem produtores muito pequenininhos, normalmente produtores pequenos, né, e produtores que, inclusive, para os padrões do Brasil, são tidos como muito pequenos, 5, 6, 10 hectares no máximo. Alguns têm conseguido. A maior dificuldade não é também produzir somente, Luciana, mas é também manter a regularidade de produção, porque quando você está num processo de construção de mercado e de inserção naquele mercado, você precisa manter aquela regularidade de produção. Então, o que a gente tem tido, às vezes, são produtores que em um ano produzem, no outro ano não conseguem, né? Mas é um processo de aprendizado, é uma mudança na forma de fazer, né? Para atingir um mercado que é cada vez mais crescente e que tem valorizado esse produto.
E o retorno, então, ele vale a pena, né? O retorno, ele compensa esse investimento?
Sim, muito, como eu falei, muitas vezes isso não envolve grandes investimentos, envolve muito mais uma forma de fazer diferente, né? E o retorno, ele tende a compensar, principalmente se você consegue fazer isso com regularidade, né, e manter aquele processo de melhoria, né, para atingir essas bebidas de maior padrão, né, dentro desse mercado.
Agora, voltando a falar, então, sobre os critérios de avaliação de um café especial, né, o que é uma bebida limpa?
Uma bebida limpa é uma bebida sem defeito, em que eu não tenho em nenhuma das xícaras, de que, né, existe um protocolo de prova, Luciane, que você, né, faz aquela degustação. Como eu falei, é muito mais fácil para a gente, que é consumidor, lembrar do que a gente vê no mercado de vinhos, né? Então, existe um protocolo de prova que você faz aquela degustação. Esses protocolos, eles são diferentes, né, entre essas diferentes entidades. Então, pode ter uma prova com 5 xícaras ou com 10 xícaras. E aí, a bebida limpa é aquela bebida que não vai apresentar nenhum defeito na hora da prova. Você não vai ter um sabor de riado, por exemplo, ou um sabor com um resíduo de iodo, por exemplo. Tá? Então, você vai, de fato, em todas as xícaras que você provar daquela bebida, você vai ter uma uniformidade, né, de xícaras sem defeitos.
Agora, qual é a importância de se entender, então, a diferença nesse mercado que tem tantos rótulos, né, tantos tipos de café, importância de discutir e de entender a diferença entre esses rótulos, café especial, café premium, gourmet, artesanal?
A gente discute isso bastante do ponto de vista teórico, Luciana. Tem algumas teorias que ajudam a gente a entender, alguns prêmios Nobel em economia que pesquisaram coisas muito parecidas com isso, mas de uma maneira bastante simples é a seguinte: quando você está construindo o mercado e você precisa que o seu consumidor entenda aquele produto, se você não passa aquela informação da maneira correta, aquele mercado, ele fica distorcido. É como se você criasse um mercado em que fosse possível vender gato por lebre. E aí, quando isso acontece, você acaba não tendo uma formação correta dos preços naquele mercado, né? Tem um pesquisador que trouxe um exemplo muito bacana para desenvolver todo um modelo na economia, é o exemplo dos carros usados, né, o Akerlof. e que ele discutia exatamente isso, essa simetria de informação e você não saber se aquele carro usado é bom ou se aquele carro usado é ruim, isso gera toda uma distorção no mercado e o carro bom ele é vendido como carro ruim, né? E vice-versa. E aí você tem problemas econômicos importantes nesse mercado. Então, nas pesquisas que a gente faz, esse é um ponto de partida de estudo, né? Quando eu penso numa cadeia produtiva, eu penso que lá na ponta da cadeia eu tenho o consumidor final, ele é o último agente da minha cadeia. Se ele não souber entender, e para este produto novo, se ele não for educado para essas diferenças de qualidade, e aí isso é uma responsabilidade de todos nós que trabalhamos com a cadeia, das cafeterias, né, de todo mundo que está envolvido nessa cadeia, se esse consumidor ele não for educado para perceber essas diferenças, acaba se criando um mercado em que tudo é colocado no mesmo balaio e você vende gato por lebre e você acaba não incentivando a produção de qualidade ao longo da cadeia até lá no produtor rural. E aí isso acaba gerando distorções de funcionamento dessa cadeia.
Sim, daí é importante, então, porque essa distorção, claro, vai provocar a perda de um mercado tão importante, né?
Exatamente, perda de mercado importante, um desincentivo à qualidade. Imagina se você é produtor rural e você vê que o seu vizinho está vendendo um café de qualidade inferior ao seu pelo mesmo preço, porque o mercado não sabe qual é essa diferença. Qual é a motivação que você tem para produzir qualidade? Né? Então, de uma maneira bastante simplificada, é mais ou menos isso. E aí, como fazer essa cadeia de cafés especiais se desenvolver se essas informações não são, de fato, colocadas, né? De maneira clara e para quem compra lá na ponta, na cadeia? Né? Porque, afinal de contas, a cadeia ela funciona a partir dessa remuneração do valor, que ela é feita lá na ponta, no último nível, pelo consumidor final.
E qual é a diferença entre um café especial e um café gourmet ou artesanal?
Tem muitas classificações para isso, né? Tem gente que bota no rótulo, às vezes, vários, né, termos desses, especial, gourmet, superior, põe tudo junto, né? Na verdade, assim, são formas diferentes de entender o café, né? No caso do café especial é aquele, né, que eu falei que de fato atende a uma pontuação mínima num protocolo internacional que é da Associação de Cafés Especiais. Né? No caso do café gourmet, do café superior, existe uma outra classificação, que é a classificação da BIC, que dá outras formas de pontuação, mas que normalmente o café gourmet e o café superior eles são cafés inferiores ao café especial em termos de qualidade da bebida, né? Café artesanal é meramente um café que não foi produzido num processo de industrialização, mas sim num processo, né, artesanal de produção, é aquele café direto do produtor. Ele não necessariamente é um café de bebida especial, é importante que a gente saiba disso, embora ele tenha esse atributo de valor artesanal. Então, para aquele consumidor que valoriza, eu quero comprar um café direto do consumidor, do produtor. Esse é um café artesanal. E esse é um atributo de valor que pode ser considerado naquele mercado. Mas ele não pode ser colocado como um sinônimo de especial. São outras avaliações, são outras características.
Agora, para quem quer, então, comprar um café especial, que informação ele deve observar no rótulo, na embalagem?
Normalmente, quando você vai falar de café especial, você pode ter, inclusive, essa pontuação, né, informada no rótulo, né? E mais do que isso, como é um mercado em construção, e como muitas vezes, né, as empresas podem colocar o que elas querem no rótulo, vamos dizer assim, mais do que isso, a gente precisa observar a importância daquele agente da cadeia que está mais perto do consumidor, que no caso são as cafeterias ou os pontos de venda do varejo, para que eles se atentem dessa responsabilidade deles nesse processo, para que eles de fato busquem se informar, para que eles de fato busquem se formar enquanto provadores de café numa metodologia que de fato define o que é café especial, porque eles terão a responsabilidade de educar esse consumidor nessa relação de compra e venda que ele faz com esse consumidor final.
É possível que surjam outros tipos de café, outros rótulos, além desses que a gente já comentou aqui?
É possível, a gente tem uma infinidade de formas aí de mostrar a diferenciação de produtos. Então, por exemplo, quando eu tenho café orgânico, né, e aí eu tenho, aí é um outro valor, né, o fato do café ser orgânico. E, de novo, não necessariamente café orgânico, ele é uma bebida especial, né? Eu posso ter o café de comércio justo, né, em que eu garanto aspectos sociais de relação entre produtor rural e comprador, uma remuneração mínima para o produtor, uma distribuição da remuneração ao longo da cadeia. E aí isso também é um outro apelo de valor, né? O que é valor para o consumidor? Aquilo que ele acha que vale a pena pagar, né? Aquilo que ele acha que agrega alguma coisa ao produto. E o valor pode ser também um apelo social, né? Então, é possível que surja, e existem muitas outras formas aí de classificação, inclusive com certificações, né, do café, certificações ambientais, né? Então, existe uma infinidade de selos. Quando a gente pega uma embalagem de café, por exemplo, a gente pode encontrar uma infinidade de selos. E é importante para o consumidor que ele saiba o que quer dizer tudo aquilo, cada uma daquelas coisas, para que, de fato, ele consiga identificar o que é valor para ele e como que ele vai participar desse consumo naqueles diferentes atributos de valor.
O café especial, ele é também da agroindústria, ele é um produto da agroindústria familiar? Ele é familiar, de agricultura familiar?
Pode ser também, Luciana. Eu posso ter um café especial que também tem um apelo de agroindústria familiar, né? A questão é que, quando eu falo que é um café especial, eu tenho que entender que, se eu estou falando aquilo, eu estou garantindo que aquele café tem uma pontuação mínima de 80 pontos numa classificação internacional, numa metodologia de prova, em que eu avalio 10 critérios diferentes e que, portanto, ele atingiu aquela pontuação mínima para ser chamado de especial.
A gente está falando, então, da qualidade, do sabor da bebida.
Isso, exatamente. A gente está falando dos aspectos sensoriais da bebida, né? E aquela qualidade, aquele sabor da bebida, ele vai ser ranqueado e aí ele vai ter uma pontuação, né? Para além disso, Luciana, eu posso agregar outros atributos, como a gente falou. Então, eu posso ter um café especial que é também orgânico, eu posso ter um café especial que é também artesanal, eu posso ter um café especial que é também da agricultura familiar, né? Eu posso ter um café especial que tem apelos sociais, por exemplo. Eu posso agregar outros atributos de valor, outros apelos de valor, segundo o meu mercado consumidor, né, esteja interessado. Mas ele tem um mínimo que ele precisa atingir em termos de características de bebida, né, de aspectos sensoriais, para ele ser chamado de especial.
Uhum. Professora, e no seu trabalho na Universidade Estadual de Maringá, vocês têm números de quantos produtores de café especial existem aqui em Maringá, na região, e qual a produção anual desses produtores?
Olha, aqui na região, como é um trabalho que precisa ser, é uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar, né? É um trabalho que ainda está no início, né? Então, são poucos produtores que têm produzido café especial, ainda num volume muito pequeno, como eu te falei. A recorrência, né, a repetição daquele produto com aquelas características de bebida especial, ela ainda é muito difícil. Então, é um trabalho de reconstrução de mercado, tá? E reconstrução de cadeia, de uma maneira geral. Então, a gente sabe, dentro do projeto, dentro do trabalho da universidade, que isso é algo que leva tempo, né? É uma construção de cadeia que envolve uma articulação dos diferentes agentes envolvidos, inclusive os agentes de pesquisa e extensão, para a construção desse caminho na produção de cafés especiais. Mas que é um caminho, Luciana, que não tem mais como a gente não seguir por ele. Tá? Eu acho que é uma coisa que, não no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, é um caminho que é colocado pelo mercado, né? Inclusive por conta aí das exigências de qualidade que vem se intensificando, né, nos mercados, de uma maneira geral.
Tá certo. Professora, muito obrigada pela entrevista e um ótimo dia.
Eu agradeço, muito obrigada. Bom dia a todos.
Bom dia. Nós conversamos com a professora da Universidade Estadual de Maringá, Sandra Schiavi, que é pesquisadora da cadeia de produção de cafés especiais. Ela nos explicou o que é um café especial, a diferença desse tipo de café para outros, como cafés premium, gourmet, artesanal, e falou sobre o trabalho desenvolvido nessa pesquisa na Universidade Estadual de Maringá. Agora, 10h55.